Fazejos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Curso de Humor. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, host desse podcast aqui, o Curso de Humor, que é um podcast de teoria de humor, e sou host também do podcast Minuto de Silêncio, que é um podcast de humor. Você pode acessar ambos os podcasts lá no site minutodesilencio.com. Eu sou também um dos autores do Zorra. Eu sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema, sou professor de humor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico, da ESPM. Em 2018, eu quero disponibilizar uma versão mais completa desse curso de humor aqui, talvez em vídeo, talvez um grupo para a gente discutir. Quero ler trabalhos de vocês, muitas pessoas têm me pedido isso. Só que, para isso acontecer, tem que ser remunerado, né? Não tenho como ler textos de vocês, disponibilizar vídeos sem uma remuneração para fazer isso. Então, se você tem interesse e tem alguma ideia de como fazer isso, entre em contato comigo através do e-mail minutosilencio@gmail.com. Pode também entrar em contato no SoundCloud do curso de humor. Pode entrar em contato comigo pelo Facebook, pelo Twitter, @cacofonias. Pelo WhatsApp do Minuto, que é o 21975896564. Então, estamos finalmente chegando ao final desse ano letivo, né? Vocês tiveram aí mais de 50 aulas sobre humor, muito conteúdo teórico de humor. Recomendo que vocês ouçam todas as aulas, porque ano que vem o nosso curso vai mudar de pegada. A gente vai trabalhar com análise de obras, ou seja, a gente vai colocar em prática tudo que aprendemos aqui. Tudo que a gente aprendeu nesse primeiro ano, agora a gente vai usar essa teoria para analisar textos, analisar obras. Então, como eu entendo que vocês que estão ouvindo aí estão buscando trabalhar com humor profissionalmente, as nossas últimas aulas desse primeiro ano, da primeira temporada, eu vou falar sobre rede de contatos e na segunda sobre mercado de trabalho. Porque nenhum humorista vive sozinho, né? Se você quer trabalhar com humor, você tem que ter os seus contatos. Se você quer ser um comediante stand-up, são os outros comediantes stand-up que vão te colocar no palco. Se você quer trabalhar com roteiro, são os outros roteiristas que vão te colocar na sala de roteiristas. Se você quer ser ator de comédia, são os outros atores de comédia que vão colocar você ali no palco, ou na televisão, ou um diretor que você conhece. Ou seja, é um meio que tem panela, sim. Saibam que tem, sim. É um meio que contato é fundamental, sim. É um meio em que você tem que saber se enturmar, sim. Ser antissocial te afasta, é verdade. Porém, dito isto, né, tá longe também de ser um meio impenetrável. Tanto que eu estou aqui. Eu, por exemplo, não sou a pessoa mais sociável do mundo, embora também eu não seja um antissocial. Eu não conhecia ninguém no humor. Eu não fui posto lá por nenhuma pechada, assim. Eu fui posto por causa do meu trabalho. Então, eu comecei a fazer minha rede de contatos. Eu entrei na televisão para trabalhar através do Sensacionalista, que eu trabalhava no Sensacionalista. E quando eu fui pro Sensacionalista, eu não conhecia ninguém do Sensacionalista. Fui fazer um teste mesmo. Então, você trabalhando, você consegue também ser um profissional do humor. Mas se você tem uma rede de contatos já formada, já conhece pessoas, isso vai agilizar muito, muito, muito o seu trabalho. Porque as pessoas querem empregar que elas conhecem, que elas confiam. Então, o primeiro erro do humorista iniciante é achar que tudo que vem do exterior é bom e tudo que é nacional é ruim. Então, os programas de humor do Brasil, ele acha um lixo. Os comediantes stand-up do Brasil, ele acha péssimos. Os filmes de comédia brasileiros são ruins. Então, ele não tenta entender por que são assim. Ele simplesmente acha ruim e idolatra os produtos que vêm de fora, os norte-americanos, principalmente. Só que, a não ser que você tenha dinheiro e um inglês muito foda, dificilmente você vai tentar a vida humorista lá fora. É aqui que você, que quer trabalhar com humor, vai ser empregado, aqui no Brasil. Então, suas chances de trabalhar com humor é você ser roteirista do Zorra, ser roteirista do Tá No Ar, roteirizar remake dos Trapalhões, escrever Pra Ser Nossa, escrever no Pânico, ser comediante stand-up nos bares de São Paulo, escrever filme do Leandro Hassum. Esse é o seu panorama profissional. Então, se você não quer isso, se o seu sonho é escrever um filme do Jim Carrey e começar assim, cara, vai lá pra fora. Não tem o que você tá fazendo aqui. Só tem o que você gosta lá fora, saiba que o Brasil talvez não seja o melhor lugar pra você começar. Se você percebeu isso, se você percebeu, caramba, então eu tô fazendo algo errado, o que você tem que fazer pra começar é começar a fazer sua rede de contatos. É saber quem faz os trabalhos de humor do Brasil. O que você mais curte no Brasil? O que tá sendo feito de humor que você gosta? Então, suponhamos que você gosta do blog Não Salvo. A primeira coisa que um pretenso profissional de humor tem que fazer, já que você gosta daquilo, é saber quem faz, quem são as pessoas que estão por trás do blog. Porque um blog não se faz sozinho. Então você tem que acompanhar os outros autores, saber o nome deles, saber o que eles fazem, conhecer um pouco a trajetória deles, tentar fazer algum contato, não ficar magoadinho se te ignorarem. Faz parte ser ignorado desse começo, pois milhares de pessoas fazem contato e às vezes não dá mesmo para responder todo mundo. Diferente da sua mãe, eles não fazem ideia do quão maravilhoso você é. Ah, mas eu quero ser comediante stand-up, eu amo o Jim Jeffries. Tá. Você viu o cenário da comédia stand-up no Brasil? Sabe quem são os caras que estão fazendo comédia stand-up no Brasil? Ou você só conhece o Jim Jeffries? Outra coisa importante, você sabe quem são os iniciantes da comédia stand-up, já que você quer trabalhar com stand-up? Sabe quem é a galera que está tentando começar para você ir atrás deles, saber o caminho? Adiciona essa galera no Facebook, aborda, seja simpático, não seja arrogante, tire dúvidas sem ser chato. Você quer ser roteirista de humor? Mas você repara os nomes que aparecem nos créditos dos programas de humor? Você sabia que não são os atores que escrevem os textos de humor? Então você já tentou achar essas pessoas? Falar com elas? Tirar dúvidas? Se a pessoa oferece cursos, você faz esses cursos? Você se aproxima deles? Faz contato com outros alunos? Porque esses alunos talvez sejam os profissionais de roteiro de amanhã. Você faz contato como alguém que quer aprender e não como um artista já formado? Porque eu acho que ninguém trata mal também pessoas que estão abertas. Bom, ninguém. Sempre tem gente que trata mal, né? Mas, no geral, as pessoas não tratam mal pessoas que estão abertas para ouvir, pessoas que estão abertas à crítica, pessoas que lidam com a crítica de forma madura, sem ser chata e sem ser insistente. Então, se você consegue manter contato com as pessoas, sem ser um mala do contato, sem ser um stalker doente, né? Se você consegue fazer isso, você deu um primeiro passo aí para ter um bom relacionamento nesse meio. E aí, se você consegue ser simpático, educado, humilde, começa a montar sua rede de contatos... Claro que, mesmo assim, uns vão te ignorar, mas outros vão te ajudar. Outros vão achar que você é maluco, mas é assim que funciona mesmo. Mas outros vão estar dispostos ali a te dar um toque, te dar umas dicas, a te fazer uma indicação, quem sabe, se você tiver um bom trabalho. Agora, não pareça aquele cara que quer a fama a qualquer custo, sabe? Aquele cara que quer fazer contato, forçar uma barra, que segue o cara em tudo, aí vai no Instagram e curte 2.000 fotos do autor no mesmo dia no Instagram. Ele fica assim, quem é esse cara que tá me seguindo? Não chegue de cara mandando textos seus para as pessoas lerem. Mal adicionou uma pessoa e já fala assim, cara, sei que você é autor do Zorra, lê esse texto meu aí. Pô, você não falou nem direito com o cara. Porque o cara vai ler um texto seu assim, de graça, ele não tem mais o que fazer. Imagina quantas pessoas não fazem isso. Você vai ser só mais um. Não se comporte como se você fosse o grande nome da comédia que precisa ser descoberto. Estude, estude muito. Pois não adianta você também ter uma rede de contatos de profissionais de humor, você ter contato aí com seus pares e não saber o que falar com eles. Se você não conhece nada do assunto, não adianta. Então você tem que ter um mínimo de conhecimento. Se o cara fala pra você, ah, cara, pô, tem que melhorar esse punch aí. Você fala, o quê? Punch? O que é punch? Faltou algo, né? Pra você correr atrás desse segundo passo, que é a rede de contatos, você já tem que ter um conhecimento prévio do assunto, conhecer o mínimo da teoria do humor, se você quer ser um comediante. Então eu acho que essa é a melhor forma de você começar a montar a sua importantíssima rede de contatos aí de humor. Busque os trabalhos que vocês gostam, leia os nomes que estão nos créditos, procurem seus pares. Essas são as dicas fundamentais. Para vocês terem opinião, né, de alguém que está começando também, eu vou falar com o Daniel Sartório, que embora ele se diga um iniciante, né, um cara excelente, ele é muito profissional no que faz, ele faz muito bem stand-up, vocês podem deixar uns trechos aí no YouTube do stand-up dele. E ele teve a grande sacada de montar um podcast chamado Tava Vindo Pra Cá, que ele entrevista profissionais do stand-up. E ele como iniciante, claro, enquanto ele entrevista, ele vai aprendendo e vai estreitando laços com os caras que ele entrevista. Ou seja... O cara estuda, trabalha, faz contato e grava podcast ao mesmo tempo. Pô, essa é uma ótima sacada, né? Então vamos ouvir aí o Daniel Sartório. Sobe a vinheta. Seja muito bem-vindo, Daniel Sartório. Fique à vontade, a casa é sua. Você também é podcaster. Então aproveita aí, se apresenta e divulga o seu podcast, né? Que eu já divulguei em outro episódio, inclusive... Mas é muito bom que os alunos vão lá, escutem. Eu tenho aprendido muito ouvindo lá os episódios, tenho aprendido muito sobre stand-up. Então, se apresenta aí, dá um oi, seja bem-vindo.
E aí, pessoal, tudo bem? Oi para a turma do humor. Eu sou publicitário, sou comediante há 2 anos. E eu tenho um podcast, que é o Tava Vindo Pra Cá, que eu entrevisto comediantes profissionais para sanar as minhas dúvidas e tá sendo uma experiência muito legal isso. Eu tô gostando muito de produzir esse podcast e a reação das pessoas que estão escutando.
Cara, a pergunta inicial que eu costumo fazer é como é que você resolveu começar no humor, cara? Por que fazer isso?
Eu acho que dois pontos fortíssimos desse desenvolvimento como comediante foi quando eu descobri, jovem, graças a Deus, Monty Python e South Park. E eu lembro de assistir isso e achar incrível as piadas que eles faziam, os assuntos que eles abordavam. E eu vejo piadas que até hoje eu me recordo, sabe? Dos Simpsons também. Coisas pequenas, tipo, tem uma piada dos Simpsons que é uma das minhas favoritas. Que eles colocam o Homer num polígrafo, máquina da verdade lá, e eles ligam a máquina nele e falam assim: Homer, toda vez que você mentir, essa máquina vai te dar um choque, entendeu? Aí ele fala: entendi. Zzz, toma um choque. E eu sempre gostei de comédia, eu sempre gostei, e eu não sabia como trabalhar com comédia. E não era uma possibilidade quando eu escolhi minha faculdade. Eu escolhi publicidade justamente por causa disso, que eu queria fazer comerciais engraçados. Que eu lembro quando eu era adolescente e um comercial que estava bombando era aquele de Twix, do caramelo. E cara, isso para mim era uma coisa incrível. Era incrível porque como um negócio vendendo um produto pode fazer a galera dar risada e ficar incitando, citando, citando. E eu escolhi essa profissão por causa disso. E eu sempre fui muito fã de comédia, eu não sabia que dava para trabalhar com isso. E mais tarde, quando eu fui fazer o intercâmbio, eu descobri o Seinfeld. E eu comecei a assistir, eu achei incrível, incrível, e eu comecei a gostar muito de tudo do universo do comediante, do stand-up. E eu comecei a assistir vários stand-ups. Eu passei uns 5, 6 anos estudando isso e assistindo só comédia. E lendo sobre, porque eu não tinha coragem de subir no palco. Para falar que eu não tinha coragem, uma vez eu estava bêbado, eu até subi num show de um amigo meu, Bruno Costoli, lá de Belo Horizonte. Ele fez um show e depois eu subi do palco, depois já tinha um show acabado, contei umas 3 piadas da internet. A galera riu, foi legal, mas eu não tive vontade de continuar fazendo. Mas aí eu fui assistindo, acompanhando, e chegou num ponto que o stand-up começou a bater muito na minha porta, assim, sabe? E eu comecei a me interessar pelo stand-up brasileiro, que antes eu não tinha esse interesse. Porque eu achava que eram só piadas toscas, sabe? Piadas machistas, nananana. Eu tinha esse preconceito. Aí eu vi um vídeo de um cara, que é o Gustavo Suzuki. E ele tem é um vídeo que ele fala sobre a Dilma não ser uma pessoa tão feia assim, igual todo mundo fala. E isso explodiu minha cabeça. Eu adorei, adorei o texto dele. E eu fui procurar a galera que fazia para tentar me juntar, e deu 2 semanas, eu já estava fazendo stand-up, eu já estava testando textos e lidando com isso. E foi muito bom para mim, porque é um escape. Uma coisa do stand-up que eu sou apaixonado é que o stand-up só depende de você. Você é o roteirista, você é o diretor, você é o ator. E se for bom, a culpa é sua. Se for terrível, a culpa é sua também. E é uma coisa que eu gosto muito.
Agora o tema da aula, né? Rede de contatos. Como é que você começou a fazer sua rede de contatos? Qual a importância dela para você? Como é que se faz isso?
É muito importante relacionamento entre os comediantes. É muito importante isso. Porque tem muita gente fazendo stand-up. Então, para você conseguir shows, você precisa estar presente. Você precisa colar na noite das outras pessoas. Você precisa sair com eles depois. Aqui em São Paulo, os comediantes gostam muito de ir para padaria, por exemplo. E é um negócio muito legal, que você passa horas conversando com eles. E uma coisa legal dos comediantes é porque eu acho que muita gente começa a se sente como eu me sentia, assim. Que eu tinha todo esse hobby de assistir comédia e eu nunca tive ninguém para conversar sobre isso. E eu achei essa galera que gostava das mesmas coisas do que eu e foi incrível. E a gente sai, vai numa padaria, fica 4, 5 horas numa padaria conversando, uma padaria 24 horas depois do show. E é muito importante você trocar a experiência com o comediante. Você perguntar, cara, você, antes de subir no palco, você fala assim, cara, eu vou testar uma piada. Você presta atenção nela e depois me dá uma opinião. Trocar ideia e falar de premissa. E às vezes você pensa numa piada que você acha que não serve muito bem pra você, mas serve pra outro comediante. E a parceria da criação em conjunto é muito importante pro comediante.
Agora, muitas vezes o iniciante ele é meio sem noção, né? Ele não sabe como fazer, fica nervoso, acaba fazendo merda e tal. Qual é a melhor forma, assim, de abordar, de criar contato com outros humoristas? Como é que é essa relação?
Tem uma coisa que é um erro que todo mundo comete. Eu já cometi isso e eu acho que dá para remediar. Porque quando você entra no mercado e você ou tá querendo entrar nessa profissão de stand-up, você vai começar a colar nas noites de comédia e vai conhecer uma galera. Só que muita gente que tá começando, ela tenta ser engraçada, tenta contar piadas pros comediantes mais experientes. Só que é algo que, cara, a pessoa nunca consegue fazer isso de maneira natural, sabe? Fica sempre parecendo um cara que, tipo, paga lanche da escola. Ou o cara que quer enturmar demais. E no stand-up, cara, eu recomendo quem estiver começando, primeiro você tem que fazer os amigos que estão próximos de você, que estão na mesma fase que você. E foi assim que aconteceu comigo. Eu me aproximei mais da galera que estava começando e junto comigo. E a gente formou uma turma muito boa, sabe? Uma turma que está fazendo stand-up até hoje, é uma turma que está mandando bem, está se destacando. Você se junta, o outro vai lá, vai produzir show, te chama. E tem uma coisa do stand-up, cara, que eu não sei se todos os comediantes são assim, mas é algo que eu senti. Você tem aquela necessidade de aprovação, né? Que eu acho que todo comediante tem. O ego, o lance de você querer ser aceito, que você tá subindo num palco e contando piadas e esperando a risada de alguém. E por causa disso, eu acho que uma amizade com outro comediante, principalmente um comediante que tá fazendo há mais tempo que você acha que ele te acha um merda, que acha que ele não tem interesse, é porque o comediante ele tem uma coisa que eu acho que o comediante precisa se interessar pela comédia do outro comediante antes de ter algum laço criado, sabe? Você tem que ver o cara e falar assim, porra, esse cara tem umas piadas que eu nunca tinha visto serem feitas, eu gostei das piadas, ele é bom. Aí ele, naturalmente, você vai ser incluso no grupo, mas tem que ser algo que é feito de forma natural. Por isso eu sempre recomendo, cara, você tem que andar primeiro com a galera que tá junto com você e aproveita disso, que é essa galera que vai te acompanhar para sempre. Enquanto vocês estiverem fazendo comédia, que eles vão andar junto, eles vão evoluir junto, você vai vendo a evolução em cada um, você vai vendo um amigo que não mandava tão bem e agora está mandando muito bem, aí você começa a investigar o que ele mudou para melhorar tanto assim, aí você fica com inveja e tenta melhorar mais do que ele, e isso vai crescendo e vai virando um negócio muito legal. E meus grandes amigos hoje são os comediantes. A gente até brinca que os amigos de outras áreas são civis, né? Que eles não aguentam isso. Ficar ouvindo você fazer as mesmas piadas, repetindo, tentando melhorar. E os comediantes estão lá, eles falam, pô, cara, hoje você fez uma pausa diferente, a piada funcionou muito. Aí você fala, ah, eu não tinha percebido. E é um negócio muito, muito legal. Eu espero que vocês gostem da comédia e dos comediantes.
Momento indicações agora. O que você indica aí para os nossos alunos ouvirem, assistirem, lerem? Diz aí pra gente.
Pô, cara, eu gosto de muita coisa. Eu gosto muito de sitcoms britânicos. Eu acho que tem um sitcom britânico que é mais conhecido aqui no Brasil, que chama The IT Crowd, que é de uma galera que trabalha no TI de uma empresa, que eu acho brilhante, cara. E o roteirista, ele tem uma outra série que chama Black Books, que eu gosto muito também. Black Books eu acho que não consegue legendado. Talvez, acho que na internet as coisas se perdem, umas coisas antigas assim, né? Mas eu gosto muito disso. É um comediante novo que eu gosto muito, que chama Mark Normand. Ele era o cara que abriu shows da Amy Schumer. Ele tem um disco que eles lançam stand-up em disco. Eu descobri isso recentemente. E no Spotify tem quase todos, cara. Comédia no Spotify tem muita coisa. Tem George Carlin, tem Chris Rock, tem Dave Attell, tem o Seinfeld, não tem. Tem o Bill Burr, tem o Louis C.K. Louis C.K. Eu recomendo vocês a absorverem comédia o tempo inteiro, sempre indo, assistindo em casa, indo no show ao vivo, não tá fazendo nada, vai no show, cola no show, pede pra fazer, depois você conhecer a pessoa também. E... vivam comédia.
Valeu, Zaço, Sartório, muito obrigado. Deixa aquele abraço aí. E valeu mesmo.
Pô, muito obrigado. Quero dar um tchau pra vocês e divulgar novamente meu podcast. Tava vindo pra cá.com. Eu sou um iniciante na comédia e eu pergunto coisas, converso sobre a vida, sobre a carreira, depressão, sobre limite do humor. Também tem alguns episódios, mas vocês já devem ter ouvido muitas visões sobre isso. Eu tô muito feliz de estar aqui, viu? Muito obrigado, Caco. Muito obrigado, pessoal.
Bom, esse então foi o Daniel Sartório. Excelente podcast. Não deixe de se inscrever lá no Tava Vindo Pra Cá. Com certeza vocês vão aprender bastante. Façam como o Daniel. Tenham sempre essa postura de aprendizado. Corra atrás, conheça os seus pares, formem grupos por afinidade. Se você é roteirista, escreva em um grupo, monte um grupo de roteiro, peça críticas ao seu sketch, ao seu episódio de série. Se você é comediante stand-up, busque se apresentar com pessoas que também estão iniciando e por aí vai. Assim você vai fazendo sua rede de contatos. Busque as pessoas que são referência naquele meio, na sua cidade. Trate com elas com humildade. Mostre que você quer aprender. Tenha reverência aos que já fazem aquilo há muito tempo. Isso é muito importante. Então, após essa aula, eu espero que vocês fiquem mais atentos aí aos créditos, que vocês busquem os comediantes nas redes sociais. Saibam quem são as pessoas que estão fazendo humor no Brasil. Principalmente as que estão começando, né? Você precisa saber quem serão seus futuros colegas de trabalho, né? Até porque, se você não conhecer eles, eles nunca vão ser seus colegas de trabalho. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de ficar ligados aí nos sites das instituições em que eu dou aula. Ano que vem, 2018, teremos novos cursos presenciais e quero montar também meu curso completão online, que não vão ser essas pílulas aqui do podcast, são gratuitas. Eu quero um curso pago para distribuir online para todo o Brasil. Vamos ver se eu consigo. Vou botar isso como meta para 2018. Me deem dicas aí do que vocês querem, do que vocês precisam. Meu Twitter é Cacofonias. Me adicionem lá no Facebook. Me sigam lá no Facebook, né? Às vezes eu não vou adicionar vocês porque eu não sei quem é. Me mandem mensagem para saber quem é, que às vezes muita gente me adiciona lá. Mandem e-mail para o Minuto Silêncio, sem o D, né? @gmail.com. E ajuda a divulgar o podcast. Pô, foi um ano que todo domingo eu disponibilizei aula para vocês. Eu acho que vale... aí a divulgação, material de qualidade, material difícil de encontrar. Muito obrigado aí pela audiência. Aula que vem é a nossa última aula, então muito obrigado por ter acompanhado o meu trabalho aí. Sucesso para vocês e até a próxima aula.